Quero desejar uma boa noite a todos. Quero agradecer pela disposição e pela paciência de vocês em nos tolerar durante tantos períodos e ainda assim continuar fazendo presente em todas as reuniões. Obrigado. Hoje o nosso texto é no livro dos Salmos, Salmos de número 107. Salmo de número 107, vamos começar lendo no verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferro, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. O nosso salmo fala dos remidos do Senhor. Ele disse que os remidos do Senhor foram congregados do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Os remidos do Senhor são trazidos de todas as partes do mundo. Em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer continente, aqueles que na sua angústia clamam ao Senhor com coração contrito e arrependido, eles passam a fazer parte dos remidos do Senhor. Esse salmo disse que os remidos do Senhor um dia andaram errante. Os remidos do Senhor um dia foram famintos e sedentos. Andaram ou assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aguilhão ou em aflição e ferro. Os remidos do Senhor um dia foram perversos, transgressores, maldosos e fugitivos da presença do Senhor. Então, não importa o que você é agora, o que você é hoje, o que você está a fazer, o que você fez no seu passado. Se na sua angústia, no seu reconhecimento de pecado, você vem perante o Senhor clamar, perante o Senhor, Ele vai remir a sua alma, vai te comprar por um preço, preço de cruz, preço de sangue, preço que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pagou. Remir é comprar. Isto quer dizer que mesmo um tempo a gente andando errante, mesmo um tempo a gente sendo transgressor, fugitivo, perverso, maldoso, mas se a gente cair em si, a Bíblia diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele perdoa. O pecador contrito e arrependido. Então o salmista vai começar a dar detalhes de como o Senhor fez a nossa redenção, ou de que Ele nos remiu. O verso 9 diz assim, que Ele dessedentou a alma sequiosa. Ele dessedentou a alma sequiosa. A sede é a maneira mais profunda de falar da necessidade da alma. Quando a Bíblia fala de alguém que tinha sede, sede de Deus, ele falava ou ela fala de uma pessoa que tem necessidade de Deus, uma necessidade profunda, uma necessidade que nada neste mundo pode suprir e que só Deus pode dessedentar essa alma sequiosa. E quando nós pregamos o Evangelho, nós temos certeza absoluta que nós falamos com alguma alma sedenta, alguém que tem sede de Deus, alguém que tem sede do perdão de Deus, alguém que deseja ser remido, comprado pelo Senhor. Atos 8 conta a história do eunuco. Ele saía de uma terra distante e ele ia em Jerusalém para adorar. Ele tinha apreciação pela religião dos judeus, mas ele ia e voltava sedento. E em uma dessas viagens, ele voltava lendo o livro do profeta Isaías. E quando o pregador pergunta: entendes o que lês? Ele disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? E ele pediu, ele convidou. E hoje nós aprendemos que ele implorou, ele suplicou. E Filipe subiu no carro e explicou o Evangelho e mostrou Cristo crucificado. E o homem creu. Ele dessedentou aquela alma sedenta. E ele saciou aquela alma sequiosa. Por isso a Bíblia usa uma linguagem interessante, que nós chamamos de linguagem da graça. Porque a Bíblia fala com essas pessoas que têm sede, dizendo: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde à fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Em João 4, ele disse para a mulher samaritana: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Ele via a sede no coração daquela mulher, ele via o desejo daquela mulher, desejo de perdão, e ele está dizendo: olha, pode pedir a água viva. E ele diz novamente no verso 14: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Ele falava do perdão de Deus, desse ato consumado para aquele pecador que crê, perdoado uma vez e perdoado para sempre, a ponto dos escritores vir dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nunca mais o pecador sedento vai ter sede quando ele vai à fonte, quando ele vai a Jesus. E quando ele abre o coração na sua angústia e pede o perdão de Deus. João 7 conta a história de uma festa judaica. E dizem os historiadores, os estudiosos, que naquela festa, os judeus, na sua fome, na sua sede espiritual, andavam em volta do altar e batia e dizia: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E contemplando aquele ato, aquele gesto de gente sedenta, ele se levantou no último dia, no grande dia da festa, e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Logo, você que chegou aqui com sede espiritual, com sede de Deus, com sede de perdão, com sede de vida, com sede do céu, a fonte é Jesus. E o poeta cantou para abrir a rica fonte. Pedra viva Deus feriu. Pedra que era o próprio Filho. Nele foi que essa fonte se abriu. O poeta nos leva ao Calvário, à cruz. Nos mostra Cristo crucificado, ferido, para te dar vida, para dessedentar a sua alma sequiosa. Depois ele continua dando detalhes desta redenção. E ele diz assim no mesmo verso: ele fartou de bens a alma faminta. E a fome então vem em segundo lugar. A necessidade mais profunda da alma é representada pela fome. E assim como o perdão para o pecador é como um copo de água fria, o perdão para o pecador é como um pedaço de pão que satisfaz a alma, se a alma pudesse comer pão. Então diz o nosso texto que ele fartou de bens esta alma faminta. Aquele que mesmo nas suas perversidades, nas suas trevas, nas suas fugas, ele levava consigo uma fome de Deus, uma lembrança do ensino dos seus pais, o testemunho de um amigo, de um vizinho ou de um parente, que mexia com ele e fazia ele ter desejo de Deus. Agora, ele está ouvindo o Senhor Jesus Cristo dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. O Senhor Jesus Cristo, então, é mostrado como esse pão da vida que satisfaz a alma faminta. Então, se você tem fome, não precisa de cerimônias, não precisa de religião, não precisa de coisas dessa natureza. Você só precisa do Senhor Jesus. Ele pode satisfazer a sua alma faminta, porque ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Mas diz também o verso 14 do nosso texto, que ele nos tirou das trevas. Ele nos tirou das trevas. Falta de discernimento, falta de luz espiritual, é a marca daquela alma sem Cristo. É a marca daquelas pessoas que não sabe onde buscar. Como diz a Bíblia, o Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo. E ele está a palpar nessas trevas, muitas vezes trevas religiosas. Ouvi o testemunho de irmãos que vieram do Vale do Jequitinhonha. Irmãos que creram no Senhor Jesus Cristo. Depois de passar anos e anos e anos, vendo as pessoas ali naquele lugar, quando morria alguém, as pessoas já tinham lá na sua casa um cordão. E na medida que as pessoas iam chegando, pessoas religiosas, eles iam convidando à parte e dizendo: olha, vem cá dar um nó no cordão do fulano. E assim que chegava sete pessoas, aqueles bem reconhecidos como religiosos, e desse os 7 nós naquele cordão, eles iam lá na cintura do defunto e passavam o cordão e amarravam nas suas mãos. E dizia, quando ele descer ao túmulo, a alma vai sair. E com esse cordão de 7 nó, ele vai vencer o espaço e entrar no céu. E é centenas e milhares de pessoas que morreram nessas trevas, que tatearam e não enxergaram a luz. E aí a gente ouve do Senhor Jesus Cristo dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Não vai confiar em cordão de 7 nó. Não vai confiar em cerimônias. Não vai confiar em nada dessas coisas. Porque agora tem luz. Agora tem o Senhor Jesus Cristo. E disse o Evangelho de João, que para esses que estão cegos nas trevas, que os deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, Deus enviou o seu Espírito, o vento que sopra onde quer ou em qualquer direção ou na direção de todas as pessoas, para espalhar essas trevas e levar luz. A mulher da dracma de Lucas 15 diz que ela acendeu a candeia. E a candeia é uma figura da palavra de Deus. Pedro disse que essa candeia brilha em lugar tenebroso. Ou seja, essa candeia que é a palavra de Deus um dia brilhou na minha vida. Brilhou na vida de muitas pessoas que estão aqui. E que ainda hoje pode brilhar no seu entendimento. O Espírito pode soprar na sua direção e espalhar as suas trevas. Ele nos tirou das trevas. E diz também o verso 16, ou ainda o verso 14, ele despedaçou as cadeias. Despedaçou as cadeias. Ele arrombou as portas de bronze. Ele quebrou as trancas de ferro. O Senhor Jesus Cristo nos libertou de vícios. O Senhor Jesus Cristo nos libertou de tantas coisas que nos oprimia. Nos libertou de prisões espirituais. Alguns foram livres de possessão, alguns foram livres de dependências químicas. E essas coisas são apresentadas nas Escrituras como cadeias, como prisões, como portas de ferro, que prende, que oprime, que escraviza. E o libertador despedaçou as cadeias. O libertador arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho e choram. E dizem, eu não posso. Eu não posso. Eu sou escravo disto. Eu sou escravo daquilo, eu sou escravo daquilo outro. Um dia tentei evangelizar um cigano, e o cigano me disse, eu não posso ser crente. E eu disse, mas por que você não pode ser crente? Ele disse, eu sou mentiroso. A minha sobrevivência depende da minha mentira. Nós somos mentirosos, falando em nome de todos eles. Ele desconhecia o que o Senhor Jesus Cristo podia fazer ou pode fazer. Ele disse em João 8: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é aquele que pode te livrar dos seus vícios, das suas dependências, das suas prisões emocionais, das suas prisões espirituais. Ele pode te libertar, sim. Os seus remidos experimentaram todas essas coisas negativas. Mas um dia, o nosso texto disse isso várias vezes, na sua angústia, no seu beco sem saída, no seu fundo de poço, eles clamaram ao Senhor. Eles entraram perante o Senhor com o coração contrito e arrependido. E eles falaram: Senhor, satisfaz a minha alma, quebra minhas cadeias, me livra das minhas prisões. E ele ouviu, e ele atendeu, porque ele está à disposição do pecador contrito e arrependido. Ele desafia o pecador contrito e arrependido, dizendo: vinde a mim, cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, liberdade, vida para as vossas almas. Vinde a mim. Então, ele está à espera desta pessoa com todas as suas experiências negativas. Ele deseja que você vá perante ele na sua angústia, na sua fome, na sua sede, nas suas prisões, e clamem a ele. E o profeta Isaías disse: buscai ao Senhor, buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós não sabemos se amanhã você vai ter como invocar o nome do Senhor, se amanhã você ainda estará perto, porque a Bíblia diz que para aqueles que morrem sem Cristo há um grande abismo, uma separação eterna, intransponível, um lugar de onde a oração não sobe, um lugar para onde o socorro não desce. Então o pecador sedento, o pecador faminto, o pecador cheio de angústia nas suas experiências mundanas, ele é convidado a vir a Cristo e invocar o nome do Senhor. Invocar hoje, invocar enquanto está perto, na sua fome, na sua sede, nas suas prisões espirituais, nos seus vícios, nos seus crimes, nas suas imoralidades. Pode vir a ele, seja qual for a sua experiência, ele te compra desse mundo de escravidão. Ele te liberta desse mercado de escravos. Ele quer comprar a sua alma, ou seja, ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço da sua alma, do seu resgate. Nós temos repetido nesses dias, Romanos 10 e 9, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, aí no seu cantinho, aí no seu silêncio, aí na sua angústia, aí no seu sofrimento, aí no seu desespero, lembra que o Senhor Jesus Cristo quer remir a sua alma, quer te trazer de qualquer lugar, de qualquer circunstância. Ele deseja remir a sua alma. Nós vamos terminar aqui desejando que você possa fazer como esses dos salmos que fizeram. Mesmo que andaram em trevas, mesmo que foram fugitivos, mesmo que foram errantes, mesmo que foram sedentos e famintos, transgressores, mas Ele quer comprar a sua alma. Mudar a sua sorte, mudar o seu destino, te dar descanso. É isso que Ele propõe na sua palavra. Que o Senhor nos ajude. Amém.